Alô? Estão todos me ouvindo bem, me vendo bem? O som tá bom? A luz está boa? Os dentes estão. Eu comi granola agora, às vezes. Gruda os negócios no dente. Cadê o Luiz Henrique? Vou acenar pro Arthur. Olá. Deixa eu ver se ele tá dentro. Ele tá aqui. Ai, peraí. Ai. Tá aqui. Luiz Henrique, boa tarde.
Grande Bruno, boa tarde, meu caro. Que bom
Tudo em
encontrá-lo novamente
ordem aí?
aqui. Por aqui tudo bem, graças a Deus e contigo.
Aqui também, eu também organizei aqui os animais e as crianças, porque eles ficam numa relação intensa e barulhenta que se não preparar
Exatamente.
tudo com antecedência, é um problema sério, cara. Você tem algum
Eu
animal
corri.
aí, não?
Não, tem um peixe, é o máximo de animal que tem em casa.
É um beta, né? Deve ser.
É, mas com certeza. Inclusive, agora há pouco eu estava lavando o aquário dele, um beta.
É um beta,
E três
imaginei.
crianças, né? Assim, a molecada aqui, um terror. Tive que dar um jeito, porque esse horário eles estão acordados, eles estão muito ativos, estão brincando. Enfim, vim aqui para o quarto ao fundo. Então, se vocês escutarem choros e ruídos e qualquer outra coisa que o seja, vem das crianças.
É, então, ao todo, são cinco crianças fazendo barulho. Duas aqui e três aí.
Então pronto, é uma creche toda.
E aí, hoje o assunto é um assunto interessante, sabe? Porque muitos alunos de medicina, Luiz, eles perguntam sobre luto e más notícias, né? Como dar más notícias, como lidar com isso.
Sim.
E para a gente contextualizar, que eu acho que deve ter um público aí de alunos de medicina interessados em ouvir sobre isso, eu trabalho com clínica médica, a minha residência foi em clínica médica, eu acabei no começo de 2009, e eu sempre trabalhei em hospital, sempre trabalhei com pacientes graves e com pessoas que estavam nos últimos dias, horas de vida. E eu, muitas vezes, eu era a pessoa que dava essa notícia. E a primeira sensação que eu tinha, isso aí eu vou fazer uma curva no tempo, falando de como é que era a minha sensação como aluno, depois jovem médico, hoje um médico jovem, mas saindo da adolescência médica, eu acho que eu estou nessa fase. E quando eu era aluno de medicina, eu tinha muito medo de como me comportar, de como falar. E eu me sentia culpado, sabe? Eu me sentia, de certa forma, quando eu pegava um resultado ruim, ou quando eu via aquela aí, eu me sentia culpado. E eu me sentia parte daquela. Eu como porta-voz da má notícia, eu me sentia fazendo parte disso de ruim que estava acontecendo. E isso era muito pesado para mim, cara. Porque, na verdade, eu vibrava quando a notícia não era ruim. E quando eu tinha que falar algo ruim, vou dar um exemplo: o paciente está morrendo, está com câncer. Eu pensava assim, cara, eu falhei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou salvar a vida dele? Então, como é que você vê essa questão do profissional de saúde entrando nessa situação difícil e se misturando um pouco com a má notícia e o luto? Tá claro o que eu tô falando?
Sim. Não, 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 perfeito. Eu acho o tema de extrema relevância, é um tema que é muito pouco falado, né? É mal e poucamente falado. Assim, é falado meio que a título de senso comum. É falado para cumprir ementa, né? É falado assim, né? Muito por alto. Também na psicologia isso se dá. Muitas vezes o psicólogo, como aquele que tem o vínculo mais efetivo, e afetivo, né, com o paciente. É ele quem é o portador da má notícia, é ele quem é chamado para consolar, para acalmar, para cuidar dos entes que perderam o seu querido, né? Então, assim, e algo assim que muitas vezes foge, e nós precisamos pensar de forma profunda, pensar em técnicas, pensar em ferramentas interessantes para a gente conseguir lidar tanto com a má notícia quanto com o luto. Você falando isso, eu lembro de uma situação, de um congresso brasileiro de logoterapia que teve, em que um dos palestrantes, da Argentina, ele trouxe uma questão muito interessante sobre o luto, e ele contou uma história que a mim fez todo sentido. Eu acho que pode jogar luz nessa reflexão. Ele disse que, né, num dado momento, ele estava no hospital acompanhando uma família. Essa família estava lutando pela sobrevivência, pela vida do seu filho, um filho muito novo, um primeiro filho desse casal, muito novo. E o diagnóstico era terrível. Né? E assim, eles estavam um tanto quanto certos de que, né, a criança viria a óbito. E lá para as tantas, a notícia chega, né, a esses pais, assim, caem em prantos, imagina, desesperados. O médico vem e anuncia: olha, tentamos de tudo, levamos ele à cirurgia, fizemos o que pudemos, mas infelizmente nós não conseguimos salvar o filho de vocês. Esses pais começam a chorar copiosamente, desesperadamente. Assim que aquela intensidade de choro começa a abrandar um pouco, eles viram a esse psicólogo e dizem: olha, por quê? Assim, por que isso? Por que com a gente? Por que o nosso filho, né? E o psicólogo naquela situação também, assim, sem ter muito o que fazer, porque nesse momento o que os pais querem saber são questões de causas últimas, né? Uma explicação que possa dar conta de englobar toda essa dor na qual eles estão envoltos. E no ato de desespero, a mãe pergunta a esse psicólogo, fala: olha, ao menos me diga que existe vida após a morte. Ao menos me diga isso, para que eu consiga ficar um pouco mais confortada. E o psicólogo, na situação de psicólogo, ele responde: olha, mãe, pai, me perdoem, me perdoem. Eu não sou teólogo, eu não sou o diretor espiritual de vocês. Eu não estou aqui para tratar, né, daquilo que possa vir a ser a vida após a morte, embora eu tenha a minha crença. Mas uma coisa, enquanto psicólogo, né, eu posso garantir a vocês dois. Eu não garanto que existe vida depois da morte, mas eu os garanto que existe vida antes da morte. E a vida do filho de vocês teve sentido. E vocês têm um filho. E isso não pode ser apagado. E essa é uma realidade que está eternizada. A vida dele, os dias que ele passou sobre a terra, o sorriso que ele deu, a papinha que ele comeu, os primeiros passos que vocês puderam ver, o abraço, o carinho, o aleitamento. Eu não sei se tem depois da morte. Eu não estou aqui para responder isso. Mas uma coisa eu garanto: antes da morte tem vida. E é aqui que nós precisamos botar os nossos olhos. Né? Nessa realidade mais, a princípio, né? A princípio, botar os olhos nessa realidade mais material, mais imanente, mais concreta. Porque senão a gente vai ficar com especulações que são altas demais para o lugar onde nós estamos e para a profissão que nós exercemos, e vamos perder a capacidade de argumentar de forma que nos façamos entender. Então, assim, olhar. Antes de olhar para a morte, lançar um olhar à vida, porque no fundo, a morte é isso. A morte é um grande convite à vida. E eu começo com essa reflexão aqui também, essa live, né, da saudação dos monges, né, a saudação dos monges durante muitos séculos, né, de algumas congregações específicas, evidente, era exatamente essa. Um monge virava ao outro e dizia: olha, memento mori, lembra-te que vais morrer. E outro
Carpe
respondia:
diem.
exatamente, carpe diem, né? Ou seja, lembra-te que vais morrer, portanto aproveite o teu dia. Viva bem este dia. A lembrança de que tudo tem um fim faz com que as coisas aqui precisem ser vividas com intensidade, com magnitude, com intencionalidade. Porque assim, é o que nós temos em mãos. É o que nós temos em mãos, né? Então, assim, começar a reflexão da morte, da má notícia, pensando o seguinte: o que nós temos feito? Como tem sido a nossa vida? Porque o que nos incomoda também ao pensarmos na morte, e aqui coloco esse terceiro ponto e passo a bola para você, né? O que nos incomoda muito ao pensarmos na morte não é pensarmos na morte em si. Até porque, né, como dizem, não que essa frase esteja na íntegra correta, mas como dizem, olha, eu e a morte nunca nos encontraremos. Porque enquanto eu sou, ela ainda não é. E quando ela for, eu já não sou. Ou seja, o medo das pessoas não é morrer. O medo das pessoas, em última instância, é não ter vivido uma vida com sentido.
Que valeu a pena.
É ter vivido como um babaca, como um idiota. Né? Então, quando elas pensam na possibilidade de morrer, não é a morte que as assusta. Não é a morte que nos assusta. É a nossa vida, que talvez ainda tenha sido muito minguada, muito raquítica. E por isso a finitude parece ser tão perturbadora. Então, coloca aqui esses três pontos iniciais para a gente refletir.
Não, sobre... eu vou te dar um exemplo prático disso. Né? Eu, provavelmente... há mais de 10 anos, porque eu era um dos staff da emergência da UFRJ. E talvez 2009, então vai para 11 anos. Eu tinha 3 anos de formado, eu atendi uma moça com uma doença imunológica grave, que chegou com diarreia. E, enfim, ela entrou com diarreia, a princípio um pouquinho desidratada, mas nada que me saltasse aos olhos. Mas você precisa ali dosar os sais minerais, fazer alguma coisinha. Eu pedi os exames de sangue e fui tocar o plantão, atender. Eu estava com um monte de aluno, com um monte de interno. E essa moça tem uma parada cardíaca. E morre. E eu lembro de eu fazendo massagem cardíaca nela. Eu subi, comecei a fazer massagem cardíaca. Ela tinha 20 e poucos anos. E eu nunca vou esquecer da cena de eu olhando para o pé dela, o pé com esmalte de unha, o marido dela pediu para ficar, e aí o pessoal, tira, eu falei, não tira, alguma coisa ali me falou para ele ficar, eu falei, fica, e ele fazendo carinho no pé dela, e eu fazendo massagem, e aí a gente tem um protocolo de fazer por 30 minutos, e eu não conseguia parar, cara, assim, foi para 30, 40, 50, eu não conseguia parar, e eu comecei a perceber que os alunos já estavam naquela ansiedade, né, de pensar, poxa, mas quando que isso vai acabar, sabe? Será que já acabou? Será que não vai? E aí uma enfermeira chega e fala assim, doutor, a mãe dela chegou. E quando ela falou aquilo, na minha cabeça, eu vendo ali o marido com a mão no pé dela, aquela menina sem vida na minha mão, né? Já midriática, uma alteração nas pupilas que é indicativa de morte, seria de morte, né? E eu lembro que eu encerrei. Eu entendi ali que tinha acabado e fui encontrar a mãe dela. Ela é um detalhe, cara, deu caminhando. E quando eu encontrei a mãe dela, eu comecei a chorar, cara. Copiosamente. A chorar tanto. E aquela mãe, ela me consolou, cara. Ela virou pra mim e falou assim, eu sei que a minha filha tinha uma doença grave. Obrigado. E aquilo ali foi tão marcante pra mim, porque eu tirei duas conclusões daquilo ali. Né? Primeiro, alguém tem que estar nessa hora, cara.
Exatamente.
Alguém tem que estar ali. Então, alguém tem que cuidar dos nossos cadáveres, né? Quando meu avô morreu, não fui eu que limpei o cadáver dele e botei naquela caixa. Alguém tem que tirar o lixo da nossa rua. Alguém tem que fazer o nosso pão. E alguém tem que estar ali, cara. E essa sensação, essa percepção de que alguém tem que estar naquela hora, me desdeu um nó na cabeça. E segundo, alguém tem que estar naquela hora fazendo alguma coisa. E
Perfeito.
Não é pegando um protocolo, não é pegar, é assim, é demonstrando, ou melhor, é se interessando genuinamente pela aquela situação que está acontecendo. Então, a partir daí, eu tive outro olhar. E ver mães perdendo filhos, ver isso acontecer. Para mim é muito duro, porque eu olho para os meus filhos, não tem um dia que eu não imagino eu os perdendo, cara. Não tem um dia. Inclusive, cara, vou falar uma coisa interessante aqui. Quando eu escuto uma música bonita, essa música, ela me toca pela beleza da música, mas ela me entristece um pouco pela possibilidade de eu perdê-los. E também, cara, por eu pensar que eu posso perdê-los, eu olho para eles e falo, esse dia que eu tô com eles, cara, se eu vier a perdê-los, vai ser um dia que eu fui pai pleno. Então,
Perfeito.
como eu passei, é exatamente a mesma raciocínio com o meu paciente, tá? E aí eu vou contar uma segunda história que aconteceu e vou te passar a palavra. Há pouco tempo agora também, a mãe de um amigo, de uma pessoa que tem muito carinho, já velhinha, estava internada na UTI, cheia de tubo, aquelas coisas todas. E morre ou não morre? Morre ou não morre? Aquela coisa assim, todo mundo falando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E eu comecei, depois de um tempo, pedir para Deus, me dá um caminho. Então eu sempre peço rápido, falo, Deus, me diz um pouco o que eu vou fazer, né? E eu virei para aquela coisa, no meio daquele caos ali, dela, morre, não morre, eu falei, ah, você quer saber? Tem alguma coisa prendendo essa mulher aqui. Eu liguei pro filho e falei, eu mandei um áudio para ele, falei, olha, eu não vou te ligar porque tá cedo e o meu telefone tocando aí para você, você deve imaginar que vai ser uma notícia ruim, mas eu queria te dizer o seguinte, eu acho que tem alguma coisa prendendo sua mãe aqui. Tá? Eu acho que tem. Ele, pô, não tem, não tem, não. Ele falou assim, olha, o meu pai não foi ainda vê-la. Mas eu não tô querendo levar meu pai porque eu tenho medo de qual vai ser a reação dele. E aí eu parei, pensei e pedi de novo. Falei, poxa, me dá alguma luz aí. E veio a luz, né? Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando seu pai casou com sua mãe, ele falou pra ela no altar, até que a morte nos separe. Vamos deixar ele encarar isso.
Ótimo.
E aí ele falou, eu não tinha pensado por essa forma. E aí ele foi até ela, foi levado até ela e ele encostou nela, ela é entubada. No minuto que ele saiu, ela morreu, cara. Minuto que ela saiu, ela morreu. Então, eu te passo a palavra te perguntando isso, né? Em relação a essa questão, alguém tem que estar presente nessa aula. Alguém tem que fazer... alguém tem que ser instrumento de algo, talvez, espiritual, psicológico e físico ali, né? Aquelas três esferas. Como é que você enxerga isso, cara?
Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Consegui entender que o trabalho do profissional de saúde, e você sabe muito bem isso, né, Bruno? Não é simplesmente promover a cura. Antes de tudo, gerar consolo. Porque tem hora que, assim, a cura não é algo que está ao nosso alcance. É algo que foge das nossas capacidades. Temos as técnicas, né? Enquanto pessoa humana que somos, capaz de interagir com capacidades cognitivas assim agudas, com uma vasta ciência, com a medicina, né? Com seus avanços e com seus ganhos, ainda assim as coisas fogem da nossa capacidade. Elas escorrem pelos nossos dedos. Né? E assim, a gente precisa lembrar que antes de gerar, né, cura, antes de trazer melhora, antes de conseguir promover a saúde, o profissional da área da saúde é chamado a consolar, consolação das almas, esse conforto, esse acolhimento, esse olhar, essa presença. Olha, eu fiquei contigo aqui até o fim. Custe o que custar, mas assim, eu não vou desistir da tua vida agora. É claro, de um lado, a morte não pode nunca ser algo muito estranho, porque ela faz parte da nossa condição humana. Nós somos seres finitos. E é incrível, assim, a nossa capacidade de se esquecer disso. Surge um Covid-19, surge um coronavírus, começam a falar de mortes. Ah, duas mortes em tal município, 150 mortes não sei em que estado, mil e tantas mortes em todo o país. E aí parece que as pessoas começam a ficar assustadas. Nossa, pessoas morrendo. Pessoas morrem, assim, mas pessoas morrem todos os dias. Pessoas morrem atropeladas, pessoas morrem esfaqueadas, pessoas morrem, né, em casa com acidente doméstico, pessoas morrem de infarto, pessoas morrem de, né, de gripe, de pneumonia. Assim, morrem, 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 morrem. A morte não pode ser algo tão estranho. É claro que nós sabemos a dignidade da pessoa humana, nós somos pró-vida, né? Assim, nós não gostaríamos que as pessoas morressem de modo bobo, de modo leviano, de modo, assim, imprudente, mas achar que nós temos recursos em mãos suficientes para prolongar um dia a mais de uma vida, né? Vida qualquer que seja, assim, é nos arrogarmos, é nos tornarmos soberbos demais, a vida não nos pertence.
Assim, exatamente.
Nós aqui estamos, e aí o que nós precisamos lembrar para que o tema morte não seja tão doloroso, é que assim, nós aqui estamos, mas nós não estamos simplesmente jogados. Porque o que atrapalha, assim, na filosofia niilista, na filosofia pessimista, o que atrapalha demais a reflexão da morte? Né? Então, vem uns filósofos e dizem o seguinte, o homem é um ser no mundo. É um ser no mundo. Né? É um ser que age, é um ser que atua, é um ser com, é um ser par, é um ser em relação, né? Toda a vertente da linha fenomenológica. Vem um outro, né, um pouco mais pessimista, e diz o seguinte, não só é um ser no mundo, ele é um ser lançado no mundo. Não só um ser lançado no mundo, ele é um ser que caminha para o nada. Ou então é um ser que caminha para a morte. Que angustiante a situação do homem nesse mundo. A angústia do homem é a angústia de um ser que caminha para o nada, que caminha para a morte, né? Que tem os seus dias contados, que cada dia de vida é um dia menos, um dia mais próximo da morte, alguém que vai morrendo aos poucos, né? Tinha até um antigo pároco meu, muito engraçado. Às vezes eu perguntava para ele, né? E aí, padre, como o senhor está? Ele falava, morrendo aos poucos. Né? Assim, escondia um certo movimento niilista nisso, sabe? Assim, olha, se nós botarmos o olho na nossa vida e acharmos que nós somos realmente isso, um ser lançado para o nada, um ser que caminha para a morte, aí realmente as coisas ficam desesperadoras. A gente, assim, começa a viver essa vida sem a noção de que aqui nós estamos, antes de tudo, para deixar um legado, para amar, para servir, né? E que um livro, ele não tem o seu valor pela quantidade de páginas, mas pelo conteúdo que lá se encontra. Poxa, eu tenho alguns livros aqui, assim, você deve ter tantos outros aí, ainda mais você que é da área da medicina, né? De 3 mil, 4 mil, 5 mil páginas. Sim, muitos deles servem de forma muito útil para forrar a gaiola de pássaro. Assim, não serve para nada. Aqui, sai do nada e vai para lugar nenhum. Você imagina, ainda mais no campo da filosofia, quanta coisa ridícula, quanta besteira, quanta palavra solta, né? Livros grossos, grandes, que não dizem nada. Eu tenho uns outros pequenininhos, e normalmente eu falo dos livros do Cifuentes, cara, que aquilo assim, é uma porrada. São 60, 90 páginas que te acorda para a vida, que te faz ter uma reflexão aguda. E a nossa vida é um pouco isso, pouco importa quanto nós vamos viver. Se é 20, se é 15, se é 90, se é 105, se é um ano e 2 meses, assim, no fundo, no fundo, pouco importa. Mais do que o tempo, a duração, o número de páginas, é o que lá está contido, é o conteúdo desse livro. Mas nós só vamos conseguir colocar um conteúdo interessante, adequado nesse livro, se nós, para além dessa ideia de que nós somos seres lançados para o nada, entendemos que nós estamos aqui para encontrar um sentido em tudo que fazemos. Para ter essa atitude que você colocava muito bem, de entender que cada dia é único, de refletir com profundidade sobre a morte, isso é maturidade. Pensar, olha, eu tenho a chance, eu tenho a possibilidade nefasta, trágica, de perder os meus filhos. E eu preciso encarar isso tudo. E pensar que eles não são seres eternos, que eles não são pequenos deuses, mas que eles são pessoa humana, finita, faz com que eu queira estar com eles hoje como eu nunca estive. Que eu queira abraçá-los, que eu queira beijá-los, que eu queira levá-los ao parque, que eu queira educá-los, que eu queira dar o melhor de mim mesmo. Por quê? Porque esse dia está registrado. A página desse dia está escrito e é uma página que vale a pena ser lida. Diziam, né, que os deuses, eles tinham inveja dos homens. Tem até uma frase do filme Troia, né, eu acho muito, muito curiosa essa frase, muito interessante, que diz o seguinte, né, até rabisquei aqui antes de vir para a nossa live: os deuses nos invejam. Eles nos invejam porque somos mortais, porque qualquer momento pode ser o nosso último. Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Você nunca vai ser mais bonita do que agora. Nunca estaremos novamente aqui. Isso aqui, já assim, cada minuto que passa dessa live já não pode, voltar a
Verdade.
ser. Isso já está concretizado. A potência já se tornou ato. Nós já escolhemos uma possibilidade dentre mil. A gente tinha mil possibilidades hoje. Estar na live,
Claro.
estar atendendo, estar lendo, estar no Netflix, estar dando uma volta no parque, estar no mercado, estar batendo um bolo, estar correndo lá fora no gramado com a molecada, e nós estamos aqui. Quando eu escolho isso e nego todas as outras possibilidades, eu torno essa um ato. E esse ato torna-se eterno. Ninguém pode dizer que essa live não aconteceu, que Luiz Henrique e Bruno não se encontraram. Agora, a qualidade desse encontro, mais do que esse encontro, é o que vai dar sentido e plenitude a isso tudo. Então, assim, entender que, poxa, peraí, a morte é uma dádiva, é uma graça. Que bom que nós vamos morrer. Isso faz com que a vida tenha sentido, isso faz com que eu sinta urgência de me realizar enquanto pessoa. Aquele estudo, né, da Dani Brown, acho que é isso o nome dela, né? Uma enfermeira.
Brunnware.
Perfeito, Bronnie Ware, que era enfermeira, né, e trabalhava com pacientes em fase terminal, e ela
É
fazia os
fantástico,
inquéritos,
né?
perguntando, olha, o que que você mais se arrepende da tua vida? Você vai morrer, você é aqui, paciente, fase terminal, tem alguns dias, horas, meses de vida, o que que você se arrepende? E ela falava, olha, assim, number one de resposta, o que mais aparecia nas respostas, eram pessoas que se arrependiam de não ter vivido uma vida autêntica. De não ter feito
Exatamente.
o que deveria ter sido feito. De não construir algo na vida que fosse um monumento. Viktor Frankl fala isso, né? Faça da tua vida um monumento. Algo que possa ser contemplado. Algo que possa ser legado às gerações. Algo que possa ser contado. Viva uma vida que vale a pena ser escrita, Viktor Frankl dizia, né? Então, olha, isso tudo, essa reflexão, nós só conseguimos ter porque nós temos a morte no nosso campo de vista, no nosso horizonte próximo. A qualquer momento eu posso morrer. Enquanto eu não morro, o que eu faço? É por isso que a morte não deveria ser tão escandalosa, né? E é interessante essa dinâmica que você falou, né, para concluir com isso, que foi a pergunta que você colocou para essa. Nesse momento da conversa, de pessoas que esperam realmente fechar um ciclo, esperam realizar aquela última tarefa, cumprir aquela última etapa, dar aquele último beijo, né? Encontrar-se com aquele filho que há anos não via. Assim, quantos e quantos relatos, se fosse conversar com pessoas que trabalham, né, com pacientes próximo à morte, olha, peraí, enquanto não chegou o filho da fulana lá de Rondônia, assim, é um filho lutando pela vida. Foi ele entrar, chegar, abraçar a mãe e falar: mãe, vai em paz. E faleceu, né?
Luiz Henrique, eu tenho algumas. Isso não é uma nem duas, não, tá? Eu tenho meus internos aí que, se estiverem ouvindo, falem. Algumas vezes, dezenas de vezes, eu já cheguei para filhos, com a pessoa mais velha, chamei, sentei e falei assim: como que você está rezando? E a pessoa fala: ah, eu rezo. Eu falo assim: olha só, a partir de hoje você vai rezar para que a sua mãe, para que aconteça com a sua mãe o que é preciso acontecer. Tá? Não reze para ela ficar aqui a qualquer custo. Reze pedindo o melhor para ela. No dia, à noite, o paciente morre. À noite. Não fiz nenhum trabalho científico sobre isso, não tem nenhuma pesquisa. Eu tenho meu exemplo do que eu vi, o que o meu olho enxergou ali. Algumas vezes, cara. Então, quantas vezes eu fiz isso, cara? Quantas vezes eu fiz isso? Eu te interrompi, desculpa, cara.
Não, 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 pelo amor de
E deixa eu
Deus.
te. Eu vou
Olá.
puxar um outro. Eu vou puxar uma outra. Olha o Breno aí. O Breno é um colega, um amigo querido que eu conquistei via Instagram também. É um cara, é
Boa.
um clínico super humano que está lançando aí uns cursos bem legais. Depois eu vou divulgar melhor.
Pô, vou acompanhar o Breno.
Um negócio interessante que eu queria te falar também sobre a má notícia em si, né? E aí, tem um trabalho interessante americano que filmava um médico dando uma notícia para o paciente, uma má notícia, enfim. E depois de alguns meses, passada aquela situação toda, os familiares eram chamados e aí era feito um questionário antes para o paciente, sobre aquela entrevista, e eles não lembravam do que aconteceu. Tinha paciente, por exemplo, que tinha xingado o médico. E aí falavam para ele: olha, você xingou o médico. Ele falou assim: eu jamais teria feito isso. Tá? Esse trabalho me ajudou a mostrar que, naquele momento ali, existe uma diferença absurda entre mim e quem está ali. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas sensações, porque eu sou humano também. E um exemplo clássico, às vezes, um paciente às vezes mais simples, já aconteceu isso comigo. Eu falo: olha, o seu pai está muito velhinho, ele está com o pulmão muito fraquinho, o pulmão parou de funcionar, a gente tentou dar o oxigênio por um tubo, o coração não aguentou, a gente tentou alguns remédios, a pressão abaixou muito, e aí o coração dele parou. E a pessoa fica olhando. E você fala assim: olha, o organismo dele não aguentou, e a pessoa continua olhando. E você está assim, naquela fração de segundo, você pensa assim: porra, esse cara não está entendendo que o cara morreu. Você começa e chega uma hora que você fala assim: porra, ele morreu, cara. E de certa forma, quando você assim, existe um sadismo aí, sabe, cara? Eu acho que a gente tem que ter a coragem e falar que existe às vezes um sadismo, dependendo da forma que o paciente te aborda. Às vezes aquele paciente muito chato. Eu já ouvi médicos mais velhos falando assim: nossa, que bom que fulano morreu, porque nossa, acabou essa encheção de saco. E de certa forma, em alguns cenários, e aí os médicos que estão me ouvindo, a gente está, às vezes, num momento muito tenso, dias, semanas, com um paciente muito grave, e quando aquele ciclo se fecha, a gente sente um certo alívio, tá? Aí duas coisas que eu queria te perguntar. Uma, não há uma simetria psicológica naquele momento, de forma alguma. Ou seja, o seu preparo, a sua condição não é igual ao do paciente. Então você não tem o direito de não ter toda a paciência. Você não tem esse direito. E segundo, também é natural, a gente não pode se culpar também por essa questão de, às vezes, no meio daquela confusão, daquela pressão, você ter um certo alívio. Porque eu já vi médicos também se sentindo culpados. Falar assim, cara, depois que o paciente morreu, você sabe que eu fiquei aliviado? Será que eu sou uma pessoa má? Então não é, cara. Você está dentro daquela situação. Você está ajudando a escrever aquilo ali. E você, quando você leva aquela situação muito bem, muito delicado, muito gentil, você percebe que não existe uma simetria, você, então, ameniza depois essas suas questões futuras, desse seu alívio, da sua... Entendeu? Como é que você enxerga isso?
Olha, essas duas questões que você colocou. Primeiro, dessa simetria que realmente não existe. Entender assim, olha, eu estou diante de alguém que não tem o conhecimento técnico-científico que eu tenho, de alguém que está possivelmente anestesiado pela dor. De alguma forma, o médico está mais blindado. Né? Assim, porque, assim, vai, ou ele soube que fez o que estava ao alcance dele, aquilo era uma relação, né, médico-paciente, ele conseguiu entender a evolução do quadro, ele consegue localizar aquilo, né, com mais rigor, de forma mais analítica, que dá um distanciamento e uma frieza.
Não são os parentes dele que estão ali, né? Não são os amigos,
Exatamente.
Então isso aí...
Então, olha, eu estou alguém diante de alguém que possivelmente está em choque, que está com a sua capacidade de pensar alterada, que não tem o conhecimento que eu tenho, e o que me cabe aqui num gesto humano é vê-lo como pessoa, né? E tratá-lo como um igual, como um tal. Assim, descer um pouco dessa tamanca agora e falar, olha, eu tenho um evento que aconteceu comigo, eu quero relatar aqui, porque eu acho que isso joga um pouco luz nessa fala. Em certo momento da minha vida, há 5 anos, eu presenciei um acidente na pista, eu, né, estive envolvido nesse acidente, e uma das pessoas que foram atingidas nesse acidente era um senhor, uns 70 anos, ele estava no veículo dele, teve uma colisão lateral, arremessou ele para fora, ele caiu na pista, veio um outro carro e passou por cima do abdômen dele, né? Pegou um pouco de abdômen, um pouco de quadril. E assim que a batida acabou, né, aquela colisão toda teve fim, eu escutei um grito. Né, era o grito do carro passando por cima dele e ele gritando de dor. Eu corri até a pista, de forma muito rápida, ao bater o olho, né, naquele senhor, você percebia que, assim, ele não tinha muito tempo de vida, talvez alguns segundos, ele estava consciente, ele estava falando, ele estava gritando, pedindo para que alguém o sentasse, pedindo água, mas assim, todo já assim, quase que decepado. Eu agachei, né, segurei nas mãos dele, né, as mãos dele estavam já frias, trêmulas, perguntei o nome dele, como o senhor se chama? E ele falou, né, eu me chamo Antônio. Ele olhou para mim e disse o seguinte: eu vou ficar bem? Assim, naquele momento o mundo para, né? Por alguns segundos, assim, você pensa de forma muito detalhada e precisa na resposta que você vai dar. Ele, olha, eu não posso mentir para ele. Eu não posso, em hipótese nenhuma. Eu disse, Antônio, o senhor deve ter noção que se envolveu num acidente, um carro passou por cima do senhor, e eu não sei se o senhor vai ficar bom. Eu sei que Deus é bom. Ele disse o seguinte, mas eu vou morrer? Eu falei, Antônio, possivelmente. O senhor está perdendo muito sangue. A não ser que chegue ajuda, assim, dentro de alguns segundos, o senhor vai morrer. Ele falou, então, se eu vou morrer, eu preciso fazer a minha última oração.
Nossa Senhora!
Fechou os olhos e começou a rezar. E morreu.
Assim, talvez você tenha dado a chance, né? Muito claro, rápido, talvez você tenha dado a luz para ele fazer essa última oração, na verdade.
Eu lembro de cada palavra. Eu lembro, assim, de cada passo. Assim, aquela cena tá muito gravada na minha cabeça, até hoje.
Nossa,
até
mas é para estar.
E assim, e depois eu fiquei pensando, poxa, houve uma graça naquilo tudo. Porque, assim, qualquer outra resposta que eu desse, eu teria roubado dele a possibilidade de entrar em contato com a verdade da vida e da morte, a verdade da finitude dele. Se naquele momento eu quisesse simplesmente ser agradável, acalmá-lo, Não, se acalme, seu Antônio. Vai ficar tudo bem. Tudo bem, meu filho. Assim, um membro estava separado do outro, o membro superior estava separado do membro inferior. Assim, tava ligado com um
É.
fio, perdendo sangue, mão gelada, trêmula, né, pedindo para que alguém o sentasse. Assim, é claro que ele iria morrer. Assim, a não ser que, né, descesse do carro toda uma equipe de médico com todos os recursos do mundo. Assim, não tinha, assim, não tinha cabimento pensar que aquela vida, né, ficaria ainda muito tempo aqui sob a Terra. E se eu não
E,
tivesse dito,
cara,
Antônio, assim, pelo seu quadro você vai
não,
morrer. Se eu vou morrer, então eu preciso fazer a minha oração.
não,
Você,
você
essa
puxou um gancho,
humanidade.
cara. É, não, você puxou um gancho que na má notícia eu acho fantástico, que é esse seu momento foi interessante, porque você parou, deu a mão para ele e perguntou o nome. E depois você respondeu o que ele perguntou. E é o que eu sempre falo para os alunos: olha, respondam o que o paciente perguntar. Não minta, mas você não precisa dar uma informação a mais também.
Perfeito.
Você não chegou lá dizendo assim: olha, qual é seu nome, Antônio? Antônio, você vai morrer. Você não falou isso.
Exato.
Ele falou: meu nome é. Você falou: qual é seu nome? Ele falou: Antônio. E ele perguntou: eu vou morrer? E aí você respondeu. Tem muito paciente que, às vezes, na hora da má notícia, ele não pergunta as coisas. Ele não pergunta. Então, o que eu falo muito com os alunos é: você se coloque do lado do paciente. Você converse com ele. E o que eu costumo fazer? Vamos dar um exemplo. Num caso de um paciente que está com câncer, eu falo: olha, eu preciso fazer. Você veio para cá, você me procurou por causa de um problema, e nós identificamos um problema. E eu preciso começar o seu tratamento. Tem paciente que para por aí. Tem paciente que continua. E às vezes o paciente não, às vezes o paciente não pergunta. Tem paciente que fala: ah, doutor, eu vou fazer o que você quiser. Entendeu? Eu vou fazer o que o senhor mandar. E o paciente pergunta: mas vem cá, tem cura? Tá? Às vezes eu falo: ó, acredito que tenha. Às vezes eu falo: não sei. Eu não sei se tem cura. Tá? Há pouco tempo eu estava com um paciente também com câncer terminal e ela me perguntou: olha, você acha que eu vou morrer? Aí eu sempre brinco assim, quando o paciente tem senso de humor, porque muitas vezes há senso de humor nessa hora, tá? E alguns
Exatamente.
pacientes
E um
falam
baita
comigo
recurso
assim:
terapêutico.
tem muito paciente terminal, eu já fiz algumas vezes que me pergunta: você vai morrer? Eu vou morrer? Aí eu falo: tomara que antes de mim. Quantas vezes eu já falei isso naquele contexto? E depois a situação fica assim. E aí o paciente fala: olha, doutor, eu estou chegando no meu fim. E eu falo: eu acho que tá. E eu vou estar do seu lado. E eu vou estar do seu
Exatamente.
lado aqui. E às vezes eu sento, converso sobre outro assunto. E outra coisa interessantíssima, interessantíssima, que o aluno de medicina às vezes tem medo, cara, pergunte para o paciente o que ele quer. Não, ele não vai
Perfeito.
te pedir a vida eterna, ele não vai te pedir a cura, ele não vai te pedir. Pergunta assim: olha, você está numa situação muito. Pensa assim, você está numa situação difícil, como é que eu posso te ajudar agora? O que que o senhor quer? A última vez que eu fiz isso, o paciente me pediu uma sopa de inhame. Verdade. Ah, nossa, eu queria
Pronto.
tomar sopa de inhame. Eu falei: vamos fazer esse negócio. Tá? Então, não tenha medo. É o que eu falo, não tenha medo do paciente terminal. Não se sinta. Ele não te olha, cara. Ele não te olha como alguém que está falhando em dar-lhe a vida. Ele não olha desse jeito. E, para te passar a palavra, é o que eu sempre falo também. Você, naquela hora, não seja um vigia, seja um amparo. Por quê? Porque existem familiares ali que, de certa forma, vão se perguntar. Uma derivação da pergunta daquela mãe que você falou: por que comigo? A próxima pergunta é: será que eu daria para eu ter feito alguma coisa? Tá? Será que eu não deveria ter trazido meu pai antes? Então, aquela filha, e esse é um comportamento feminino, eu vou te pedir para me explicar isso depois. Por mais que seja, às vezes, um homem, um filho, esse cuidar é uma característica feminina, e muitas vezes é a filha que cuida. E essa filha, ela toma dezenas e dezenas de micro decisões ao longo daquele tempo de cuidado, que são certas, são corretas. E quando chega no fim, ela olha para trás e fala: eu fiz algo de errado. Ela não vê que as micro decisões que ela tomou aquele tempo todo, a um custo muito alto para ela, foram as decisões que garantiram aquela vida plena entre os dois ali, pai e filho. E às vezes o
Perfeito.
médico chega naquela hora e fala assim: mas também você não trouxe seu pai para o hospital antes? E, cara, quando você fala isso, como um vigia, não como um amparo, né? Ainda que, ainda que você julgue, cara, que deveria ter trazido um dia antes, cara, porra, ali é uma situação humana de uma mãe, de um pai, sei lá, com um filho, que não tem como você falar, você não pode, o médico não pode chegar e responder para uma filha, para um filho, para um pai, que ele deveria ter feito algo diferente ali, cara. Isso é um absurdo completo. Então, na hora do luto, né, quando você chega para uma família e você... O que, que eu falo com os alunos? Eu falei, olha, a gente tem que cuidar dessa família para que a eles só sobre o luto. Não vamos deixar Ótimo. Que sobre a culpa, nada. Não. Então, vamos dar o luto. Então, vamos lapidar o luto. Eu gosto de falar isso com os alunos. Vamos lapidar o luto. Para quê? Para que o luto chegue cristalino e límpido. Porque esse luto cristalino, ele passa. Passa. A culpa não passa. Uhum. A dor não passa. A palavra do médico dizendo, você deveria ter feito isso antes, não passa. Essa ferida não cicatriza, mas aquele médico que ampara, ele consegue permitir que essa família olhe do jeito que você falou, que houve uma vida vivida, uma página escrita e por aí vai. E que você, aí eu te passo a palavra pedindo para você dissecar de forma psicológica isso, porque isso é muito visceral o que eu estou falando. E se você discordar de algum ponto, você, por favor, me explica, cara.
Mesmo. Faria isso se fosse necessário, mas... Sua colocação está perfeita. E é esse olhar de, olha, o centro das ações e a finalidade última das minhas ações aqui é a pessoa. Aqui já não é a técnica, aqui já não é uhum. o saber, aqui já não é a ciência, aqui já não é... Olha, aqui é a pessoa. Chega uma hora que, assim, nós precisamos estar frente a frente com a pessoa. Nesse momento, olha, até agora eu fiz tudo que eu pude. E eu percebo que não há nada mais que possamos fazer. Tem algo dentro das minhas possibilidades que eu ainda posso lhe atender, algo que eu possa fazer por você. Já não falo aqui enquanto médico, esquece. Cara, eu já não estou aqui mais enquanto médico. Assim, tudo bem, tô com jaleco aqui, tô na função de, mas, cara, olho no olho. Agora, assim, são duas pessoas. A sua vida para mim é importante. A sua vida tem toda a dignidade de uma vida humana para mim. Não lhe conheço, não sei quais foram as suas lutas, não sei que legado você deixa, né? Não sei se valeu a pena ou não a tua vida. Mas olha, agora aqui, de pessoa para pessoa, tem algo que eu posso fazer por você? Uhum. Porque isso mata também a sensação assim de onipotência, que às vezes Sim. o médico coloca para tentar lidar com essa dor que o assola. Né? Olha, peraí, assim, eu já não sei o que fazer, já não está ao meu alcance. Né? Agora o organismo segue o seu caminho assim, natural, entende? Assim, se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ter uma pior, agora vai ter. Assim. Olha, deixa eu matar essa minha onipotência. E deixa eu falar agora enquanto pessoa humana. Tem alguma delicadeza, tem algum gesto que seria interessante fazer nesse momento? Porque, ao que tudo indica, assim, você vai falecer dentro em breve. O seu quadro, uhum. você deve imaginar, é delicado. É essa atitude, assim, desse olhar muito humano... E aí você tocou num outro assunto na tua fala que é fantástico. Olha, vai até onde o paciente quiser. É igual num processo terapêutico. Até onde a gente vai na terapia, numa sessão? Olha, até onde a pessoa me convida para entrar. Uhum. Eu entro nas áreas em que eu sou convidado. Eu não vou entrar de assalto. Eu não vou chegar metendo o pé na porta. Eu não vou falar, olha, eu sei que você está falando dessa tua realidade, mas deixa eu te contar o que acontece com você, porque eu sei. Porque eu estou numa posição privilegiada aqui, né, de um super-outro. Que olha para a tua vida, deixa eu te contar o porquê. Você está falando aí que o seu casamento não vai bem. Deixa eu te explicar, né, um pouco aí de um complexo que você ainda não pegou, que causa um mal danado na tua vida. Olha, eu não sei se a pessoa dá conta de lidar com isso. Assim, é igual Sim. fazer, sei lá, um processo hipnótico. Funciona? Claro, assim, funciona. Você vai trazer um monte de conteúdos que estavam no inconsciente para o consciente. Agora, você vai fazer o que com isso? O próprio inconsciente da pessoa, enquanto um aparelho psíquico, estava dando conta de esconder isso, porque talvez seja dolorido demais, seja difícil demais para a pessoa ter isso de forma clara, de forma cristalina no seu consciente. Então, o próprio aparelho psíquico escondeu, camuflou, disfarçou aquela informação. Tá, eu vou trazer isso tudo à luz. Pra quê? Assim, só pra machucar? Só pra enfiar a goela abaixo? Só pra falar que eu detenho uma verdade? Até onde vai num processo terapêutico? Até onde você é convidado? Num processo médico-paciente? Olha, o que você quer saber do seu quadro? Ah, doutor, eu não quero saber nada. Só faz o seguinte, cuida de mim, eu sei que eu estou em boas mãos, vocês são uma boa equipe, assim, cuida de mim. Assim, mas você quer algum detalhe do teu quadro, do teu diagnóstico, modo de tratamento? Não, só me fala qual que é o próximo dia que eu preciso voltar aqui. Olha, caso você queira saber, a qualquer momento eu estou à disposição para conversar com você.
Exatamente, né?
Assim,
Eu já
porque
tratei
senão você...
alguns pacientes com câncer, cara, de tratar, de fazer quimioterapia, uma vez, há uns 2 anos, não, há mais tempo, foi no Rio de Janeiro, um aluno meu me perguntou assim, peraí, mas ele não sabe que tem câncer? Eu falei, não sei se ele sabe, ele tem, mas você não falou? Eu falei, não, ele não perguntou. Pô, mas esse é o paciente há 2 anos, você tá tratando de câncer pra ele, você nunca falou que é câncer? Eu falei, não, eu não falei, cara. Mas ele tá vindo aqui, então eu falei, daí, eu não sei se ele sabe. É, estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem até aí. Não preciso ir além. Não preciso dar um passo além. Para quê? Porque eu tenho que falar, porque eu tenho que ser o sincero, né? O sincerão, né? Então, não, porque eu sou
Isso,
assim,
claro.
eu sou o
Isso.
sincerão. Eu falo, não é por aí, né?
A verdade sem a caridade, né? Que mata, isso mata, é
É.
um porrete. A verdade sem a caridade é um porrete. Assim, olha, talvez ele até saiba o que ele tem. Talvez dar um
É.
nome para a doença, para ele não ajude nada. Para o médico ajuda, é claro. Quando você pensa em câncer, você já, assim, vem todo um quadro teórico na tua cabeça. Agora, para um senhor com pouca informação, né, assim, o que é câncer para ele? Assim, ele está
Sim.
debilitado, ele
Ah.
sabe que está debilitado, ele tem claro que ele vai morrer, como todo mundo vai morrer, ele entende que ele está tratando de algo que é um pouco grave. Agora, ele não quer fazer um estudo profundo, conhecer a base epistemológica, né, da doença, conhecer, né, todo o estudo farmacológico da...
Sim.
Se engane, cara. Assim, doutor, você está cuidando de mim, não tá? Eu confio em você. Assim, eu vejo que você é disponível, eu vejo que você está aberto a essa relação. Assim, cuida. Quem estudou medicina foi o senhor, não fui eu. Então, cuide de mim e tá ótimo. Assim, vida que segue.
Você sabe que
Agora,
uma da. Não, pode falar, pode falar.
não, agora é claro. Se o paciente quer saber, quer o detalhe, aí precisa
Você
realmente
sabe
voltar.
que.
Você quer? Vai lá, vai lá.
Não, porque deu um delay aqui, não. Eu não ouvi. Deu uma congelada aqui, eu acabei falando enquanto você estava falando.
Não,
Desculpa, cara.
não, por favor, por favor. É isso aí, esse
Vou te dar.
bate-papo é isso.
Cara, um dos maiores exemplos que eu tive de empatia foi um relato. Tem um professor famoso, um cirurgião torácico famoso do Sul, que fez um dos primeiros transplantes pulmonares do Brasil, um cara super renomado. Uma vez, uma pessoa que conviveu com ele falou que tinha um paciente com câncer de pulmão terminal e que estava pedindo cigarro e tal, e o paciente dele há muito tempo, e o paciente estava fumando na enfermaria, numa época que podia fumar, e aí esse professor chegou e pegou um cigarro, cara. E começou a fumar do lado do paciente, e era um professor muito rígido, tá? Aquele pessoal do lado assim, cara, sem saber o que fazer, puta merda, o que esse cara tá fazendo? Aí depois de um tempão, assim que ele saiu da enfermaria, um aluno virou assim: professor, eu não sabia que o senhor fumava. Ele falou assim: mas eu não fumo.
Uau.
Aí o cara falou assim: pô, mas como assim? Ele falou assim: cara, o cara tá morrendo, eu não posso fumar um cigarro. Assim, eu não fumo, mas eu vou fumar um cigarro com ele, cara. Então, assim, um cirurgião de pulmão que opera câncer de pulmão, que tem relação com cigarro, cara, pra mim aquilo ali, cara, foi uma. Assim, uma inserção, a personalidade dele foi inserida ali na cena, né?
Ótimo.
Então, isso eu achei isso fantástico. E como é que você enxerga essa questão, que você fala muito também, de você inserir a sua, assim, de você não evocar um número, né? Assim, doutor, qual é a chance, né? Quantos por cento eu tenho de chance de sobreviver? Eu nunca falo número. Eu falo, meu amigo, você não é um número. Você é o fulano de tal e eu vou me agarrar a tudo que eu tiver. Como é que você
Perfeito.
encara essa questão de você, durante uma má notícia, tal, pegar dados do mundo abstrato, por exemplo, porcentagem, o que, enfim, ou inserir a sua personalidade ali e falar, olha só, cara, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui numa merda danada. Você tá aí se ferrando. Eu fiz medicina para tratar de doença, mas no fundo, no fundo, eu queria curar todo mundo nessa merda aqui. Nós dois estamos na merda. Vamos em frente. Como é que você vê essa questão de evocar o mundo abstrato e de chegar, ou, em paralelo a isso, inserir a sua personalidade? Que dicas que você dá nessa hora do luto da má notícia? Como é que você vê isso, cara?
Esse negócio de evocar o um mundo abstrato é fuga, né? Assim, se for parar para olhar qual que é o movimento, é um movimento é um mecanismo de defesa. De que tipo? Sei lá, do tipo racionalização, do tipo fuga, assim, você tá, né? Então, assim, deixa agora eu me esconder aqui, né, nas minhas informações, nos meus números, no mundo abstrato, né, e falar, né, com tom de voz né, brando e com uma fala eloquente, apresentando dados, estimativas e gráficos. E isso tudo só demonstra o quê? Cara, que são, assim, que esse doutor é um cagão. Tá com medo de tocar a ferida, com medo de tocar aquela
Exatamente,
outra
cara.
pessoa, com medo, assim, de ficar abalado naquela situação. É claro que tem que ficar abalado. Esses dias perguntaram na minha caixa
Claro,
de perguntas lá, né? Já aconteceu em algum atendimento seu? Cara, faz 11 anos que eu trabalho com psicologia clínica, né? Já aconteceu em algum atendimento seu você chorar durante a consulta? Como assim? Se já aconteceu? Acontece toda semana, porra. Assim, toda semana. Cara, eu tô diante de uma vida. Com dor, com luta, com trauma, com perda, né, com assim com seus transtornos, né, assim, pessoas que sofrem. Eu tô tocando a ferida. Tem casos assim que
exatamente.
são dolorosos. Cara, como assim eu não choro? Assim, como assim eu não vou me debulhar em lágrimas algumas vezes? Como eu não saio perturbado de uma sessão dessa? É claro que eu saio. É claro que eu saio. Ah, mas você é psicólogo. Pô, eu sou psicólogo, mas não sou uma máquina. Eu sou psicólogo, mas eu não sou uma coisa. Eu sou pessoa. E o que faz o encontro terapêutico, o encontro médico, é um encontro entre eu e tu. É um encontro entre duas
Exatamente.
pessoas. É um encontro entre duas personalidades. Pessoas únicas, irrepetíveis, com as suas dores. É o olho no olho, é o toque, é o carinho, é o amor. Eu falo, olha, eu não sei como resolver isso. Esses dias eu falei para uma paciente, falei, olha, assim, eu não sei como resolver o teu caso. Você está me trazendo um caso, assim, seríssimo, de uma vida que está altamente comprometida e que isso não começou agora. Começou, né, quando você tinha 5 anos de idade, hoje você está com 30. Assim, não espere que eu resolva isso em 5, 6 sessões, porque se levou 25 anos para chegar onde chegou, a gente não vai conseguir em 2 meses dar conta de resolver. E eu ainda não sei o que fazer. Eu estou pensando. Porque em todos os lados que eu olho para a tua vida, as coisas estão esfarelando, né? Assim, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Uma coisa eu me comprometo. Eu estou aqui. E nós vamos caminhar. Dar largos passos, pensar nas melhores possibilidades, pensar nas melhores ferramentas terapêuticas, nos melhores profissionais que possam nos auxiliar. Agora, ficar na posição, né? Assim, do sábio, né? Do super outro, né? De um alter ego, né? Assim, eu estou aqui só para analisar e dar alguns pitacos. Porra, chato pra caralho, isso não é pessoa, isso não é encontro. Um médico, e assim. A gente espera isso do médico, né? Eu falo agora na posição de paciente também. Quantas vezes a queixa não é porque faltou ao médico um conhecimento, né? É porque faltou humanidade. Às vezes o cara era o expert do assunto, sabia tudo, né? Sobre câncer, sabia tudo sobre uma disfunção hormonal, sabia tudo sobre a leucemia, sabia tudo sobre o coronavírus. Cara, mas eu fui nele, ele não encostou em mim, ele não olhou no meu olho, ele ficou na prancheta.
Claro.
Assim, ele não sentiu a minha dor. Eu cheguei lá, assim, sei lá, com a minha avó, com fratura exposta. Em nenhum momento ele perguntou o nome da minha avó. A minha avó estava agonizando,
Exatamente.
gritando de dor. E ele não. Acalma, minha senhora, eu estou aqui. Eu imagino que deve estar doendo, mas a gente vai fazer o melhor. Pô, assim, que se dane que ele arrumou. Sabe? Assim, arrumar e alinhar tudo lá de novo. Assim, desculpa. Mas, cara, na função que ele tá, é quase que uma obrigação, é um dever, é um juramento. Agora, o que. Se espera, não é só aquilo que está sendo jurado, é o algo a mais. É igual num. Olha que interessante, é igual num casamento, né? O que você jura no casamento? Né? Assim, cara, beleza, você jura ser fiel, né? Você julga amar e respeitar. Agora, cara, isso é o salário mínimo. Eu falar que eu sou um bom marido porque eu não saio com a minha vizinha, sabe, é o mínimo. Mas, não, mas assim, eu sou um bom marido, eu, né, assim, nunca traí, nunca pulei a cerca, nunca me deitei com outra, né? Cara, não trair. É assim, é o mínimo que precisa para estabelecer uma relação. Você não traiu, mas você amou. Você conseguiu, assim, respeitar, mas você conseguiu se doar. É diferente. É diferente. Ter a técnica e ter a pessoa. Quando
Isso
eu
me
vivo
lembra
nesse mundo.
aqueles baleiros cariocas que ficam no ônibus assim, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas estou aqui vendendo bala. Eu falei, não, cara, você não poderia estar fazendo nada disso, não. Igual assim, eu poderia estar traindo, eu poderia estar no bar, eu poderia estar, assim, mas eu estou aqui em casa. Não, cara, peraí.
Nivela por
Está falando
baixo,
outra
né,
coisa,
Bruno?
não tem nada a
Tá
ver.
nivelando por baixo, cara. O que que é isso?
Exatamente. O Padre Wesley falou aqui, eu não conheço ele, ele está na live, então. É uma honra,
Ah,
né,
sua bênção,
tê-lo
padre.
aqui. O que ele faz é o que a gente faz, né? Nós três entrevistamos as pessoas e ele ali no confessionário, né, é óbvio que o objetivo dele é outro, né, no sentido espiritual. Mas nós também, eu no consultório, você no seu consultório, a gente tem ali um link muito grande onde duas pessoas precisam se tocar, né? Eu acredito que o padre também, quando ele tira a personalidade dele do jogo, também o negócio não fica muito, né? Você vê os relatos das confissões do padre Pio de Pietrelcina, do padre Zé Maria Escrivá, você vai ler sobre isso, você vê que é uma inserção, é a personalidade, é um quimioterápico, a personalidade deles em forma de quimioterápico na veia, né? Não é só o sacramento. E tem uma questão importante que eu queria te trazer, cara. Tem muito aluno que me pergunta assim: peraí, mas como é que você. Às vezes eu vejo duas pessoas morrendo, eles perguntam assim: como é que você faz para não levar isso para casa? Eu falo: meu amigo, você acha que não tem como eu não levar isso para casa, não? Mas,
Besteira, que
isso é, não, e sua mulher? Eu falei: cara, minha mulher tá aqui ouvindo. Eu, quando conheci a Juliana, a gente até resolver casar demorou uns 2 meses, mais ou menos, foi suficiente. Eu falei com ela: olha, eu sou médico. Eu trago tudo para casa. Tá? Tudo que eu vejo, eu trago para cá. Você trate de me ajudar a digerir esse negócio, porque eu vou trazer isso para cá. Então, esse negócio, essa ilusão de que para você ser feliz tem que saber separar, cara, não dá, meu amigo, não dá para separar. Você não pode atender uma pessoa doente, morrendo, de tarde, chegar em casa à noite e pedalar, ouvindo uma música, sem tentando separar. Você vai pedalar, você vai fazer tudo, mas, cara, não dá para separar, pelo amor de Deus. Como é que você lida com essa questão? Você busca separar as coisas? Como é que você.
Cara,
Como é que
isso
você
não
lida com.
existe. Para, né? Assim, cara, como assim? Eu tô comendo pensando no caso, eu tô vendo filme pensando na pessoa, eu tô nas minhas orações lembrando dos meus pacientes. Assim, como que eu vou esquecer? Aquilo me tocou, aquilo é uma pessoa, aquilo não é um relato, não é um estudo clínico, né? Assim,
Exatamente.
não é um texto que eu li, é uma pessoa, é uma ferida que eu tô botando o dedo, né? Botando o dedo naquele cravo, naquela ferida, naquele lado aberto. Eu tô tocando aquele outro, que eu posso chamar aqui de Cristo, né? Assim, não tem como aquela experiência não ser uma experiência que me causa um choque. Agora, é claro, você como médico sabe bem disso, você não vai fazer da tua vida só isso, você não vai assim deixar de ter os seus momentos em família com as crianças, porque você está lá, né, toda semana enlutado por um paciente. Agora, que aquilo não lhe acomete, que aquilo não lhe pesa, é claro que pesa. Você pega, você falou de São Pio de Pietrelcina, você pega esses santos que eram muito confessores, São Pio de Pietrelcina, né, o Cura d'Arcy. Assim, o corpo deles dizia da função deles. Eles iam ficando curvados. Você percebia que o peso daquela vivência deles de confessionário começava a pesar fisicamente na estrutura corporal e óssea deles. Você olhava para, né, para aquele homem, assim, você via um pedaço de homem. Você via alguém estilhaçado, alguém machucado. Você pega uma Mater de Calcutá, que cuidava né, dos miseráveis, né, dos mais pobres. Lá na Índia, assim, toda carcomida, toda acabada, toda magra, os dedos dos pés e das mãos todos machucados. Por quê? Porque aquela vida foi sendo gasta. Você vai falar: olha, Matereza, não se envolve muito aí com o caso, viu? Não se envolve muito aí. Só põe uma faixinha, dá um beijinho na testa e segue a tua vida, hein? Você é freira, hein? Vai rezar o teu
Quando chegar em
rosário.
casa, Matheus, quando chegar em casa, você vai pensar em outra coisa. Vai ver Big Brother, vai se envolver com outra coisa, senão você não vai aguentar. Não
É
dá,
isso
né,
aí.
cara?
Então, Padre Pio, ó, não leva muito a sério isso tudo, hein? Não se envolve muito com o caso. Não se envolve com o caso, precisava, ele dava tapa na cara, né?
É mesmo.
Assim, chorava diante de uma contrição perfeita. É, assim, então, assim, tem que tocar. E por quê? Olha, nós poderíamos ter escolhido outra profissão, né? Poderíamos, vamos ser bem sinceros. Você poderia ter feito engenharia, Bruno. Lidar com máquinas, né? Assim, cara, você não teria dificuldade nenhuma. Você seria um bom engenheiro químico trabalhando dentro de um laboratório, um bom engenheiro aeronáutico trabalhando dentro de um hangar, um bom engenheiro de produção trabalhando numa multinacional, de repente lidando com peça, lidando com coisa, lidando com programa, engenharia da computação. Cara, trabalha lá com software. Você não quer sentir a dor? Você não quer tocar em outra pessoa? Cara, não sei, assim, se afasta um pouco. Escolhe uma profissão que o objeto é algo. Se você escolher a profissão que o objeto é alguém, não queira ficar separando a todo momento isso, porque não pode, isso desumaniza. Ao tentarmos nos blindar demais, o nosso coração vai ficando também um coração petrificado, um coração frio, né? E aí você pega, assim, quantos psicólogos, quantos médicos, quantos profissionais de diversas áreas que lidam com pessoas, assim, muito frios, né? Assim, ele
Exatamente.
já sabe, porque o ouvido vai afinando, né? Às vezes você começa a ouvir um relato, você sabe onde a pessoa vai chegar.
Exatamente. É, claro,
falar,
claro, claro.
saiu sangue nas minhas fezes, eu tô com um muco
É,
junto,
sim.
né, eu tô tendo diarreia, falo, puta, é doença de Crohn, retocolite, cara, mas continua aí. Isso, vai ficando
Exatamente,
frio. Porque assim, você vai ficando
exatamente. Exatamente, exatamente.
frio. Assim, o seu ouvido vai ficando
Aqui,
afinado, mas o coração não.
faltam 10 segundos aqui, cara.
Ah, acabou. Acabou. Tchau, um
É,
forte abraço, fica
isso,
com Deus, é sempre muito
não,
bom estar contigo.
peraí, que tem 5 segundos ainda. Olha só, a gente tem que fazer mais, vamos continuar esse assunto aí.